E hoje, a Pontifícia Universidade Católica, o campus de Maringá, faz uma discussão em nível de pós-graduação sobre o modelo classe mundial de produção. E eu estou aqui com o palestrante de hoje, com o professor Pablo David Valle, que ele é doutorando em Engenharia de Produção e Sistemas pela PUC Paraná e mestre em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal de Santa Catarina. Professor Pablo, boa tarde, bem-vindo aqui à CBN.
Boa tarde, obrigado.
Bom, o senhor foi trabalhar com Engenharia de Produção, exatamente um tema que já foi, né, já teve sua moda, e agora retoma novamente a discutir como se organizar uma empresa, ou organizar uma estrutura empresarial para ela ser produtiva. O que é mais importante na empresa? A estrutura física ou as pessoas?
Com certeza as pessoas. Com certeza as pessoas. É evidente que a estrutura física é muito importante, uma tecnologia de ponta, uma tecnologia avançada, mas, sobretudo, as pessoas é que fazem a diferença, né? Hoje o líder ele precisa ter uma atenção muito grande, ele precisa dispensar uma preocupação com as pessoas, né? No sentido de prover para elas um ambiente agradável, um local prazeroso, seguro, né? Que faça com que as pessoas estejam satisfeitas no dia a dia da produção ou do serviço, qualquer que seja a organização. Porque, em última instância, são as pessoas que fazem o serviço, são as pessoas que fazem a produção, são elas que agregam valor, são elas que transformam o produto, né? E, consequentemente, fazem com que o cliente se sinta satisfeito lá na ponta. Então, a gente, além de ter, evidentemente, o foco no cliente, mas, sobretudo, nos nossos colaboradores, nas pessoas que fazem parte da nossa organização.
Agora, pessoas costumam ser complicadas, professor.
Com certeza, né? Onde tem mais de uma pessoa, haverá problemas.
E trabalho não implica, quase sempre, das pessoas enxergarem esse trabalho da mesma forma, ou projetarem sua carreira, seu futuro da mesma forma. E numa empresa você convive com um número razoável de pessoas.
Veja bem, e isso talvez seja o grande diferencial e o que faz com que a empresa avance cada vez mais rápido, né? A diversidade de pensamento, a diversidade de opiniões, né? Essa heterogeneidade de culturas, isso tem que ser transformado, utilizado de uma maneira proposital, positiva, característica vencedora e não como um obstáculo, uma dificuldade. Então nós temos que potencializar o que nós temos de melhor. Cada um, nós temos que identificar entre os nossos colaboradores o que cada um tem de melhor, né? Obviamente observar as fraquezas que eventualmente a gente tem, né? Alguns têm, e procurar estabelecer padrões, metodologias para que essas fraquezas não se sobreponham às nossas qualidades. E a cada dia as nossas qualidades serão cada vez maiores, porque estaremos numa sinergia trabalhando cada vez em patamares maiores, alcançando, alavancando performance melhores e maiores também.
Agora, na relação entre essas pessoas com divergências, aí o senhor parece que quer dizer que as divergências são boas, essa diversidade é boa, mas ela tem que ter uma finalidade, que é a empresa.
Claro, você tem que ter uma cultura, você tem que ter um líder, você tem que ter uma inspiração, você tem que ter um norte verdadeiro em termos de organização, porque as pessoas todas, independente do nível hierárquico, em qualquer que seja a organização, elas são inteligentes. Elas percebem, elas sabem o que é verdadeiro e o que não é. Elas distinguem o que é certo do que é errado, porque nós somos assim, somos inteligentes. Não somos diferentes, todos somos iguais, absolutamente iguais. Isso faz com que você tenha que ter realmente uma estratégia de longo prazo, né? Pensar o que a organização quer ser quando crescer. E nesse aspecto, ela precisa ter propósitos verdadeiros, propósitos saudáveis, né? Transformar a sociedade, ajudar a sociedade, cuidar do meio ambiente, cuidar dos seus colaboradores, né? Viver bem, cada um viver dentro daquilo que acha que tem que ser. Se um quer ser ciclista, outro montanhista, não nos interessa do ponto de vista da organização. Porém, aquelas 8 horas de trabalho do dia a dia, elas têm que ser a mais intensa, a mais consistente possível. A organização tem que trabalhar para isso. Fazer com que o seu colaborador, quando ele vai embora no final do turno, ele vá com uma certa energia, com, claro, aquela sensação de dever cumprido, mas que possa aproveitar a sua vida nesse período, nesse interstício entre a saída e o retorno, para que no outro dia, quando ele retorne, ele venha também carregado, né, com energia positiva da família, da sociedade, do dia a dia, para que ele possa entrar num círculo que a gente chama um círculo, uma espiral contínua virtuosa, cada dia melhor, na busca da inovação, de novos processos, novos procedimentos, utilizando aquilo que o brasileiro tem como característica fundamental, que é o diferencial do mundo hoje, a criatividade, a ideia. Não é apenas a máquina, a tecnologia, o material, sobretudo é a ideia, né? Você pode ver hoje com as tecnologias da informação, por exemplo, a ideia, ela, num dia, numa semana, ela se transforma em algo fabuloso. Então é a ideia que nós temos que buscar. Não podemos mais contratar apenas braços, nós temos que contratar cérebros, né? E isso todas as pessoas têm. Então nós temos que despertar, motivar, beliscar, inspirar essas pessoas a se transformarem num Einstein dentro do nosso dia a dia da produção.
Bom, aí tem uma contradição que nós conversávamos, inclusive, antes da entrevista. Uhum. A geração do meu pai era a geração que queria que a pessoa ficasse na empresa para o resto da vida. Perfeito. O bom funcionário era aquele que tinha 20, 30, 40 Perfeito. Anos de empresa. Era o chamado sucesso da empresa. Aí nós vemos uma fase em que as pessoas se movimentaram. Entram, saem, buscam novas formas de poder ingressar no mercado, tem uma carreira diferenciada, passa por várias empresas. Pelo que o senhor coloca, está voltando a ideia de que o bom funcionário é o que fica.
Aparentemente sim, porque, veja só, em primeiro lugar, a ansiedade das pessoas, em especial nós brasileiros, né, nós temos uma ansiedade muito grande. Então, muitas vezes, a organização não tem como suprir essa ansiedade, seja com oportunidades, seja com outros cargos, assim sucessivamente, né? E a pessoa tende a ser mais veloz, talvez, que a universidade, e busca novas oportunidades. A empresa percebe, ou percebeu-se com o tempo, que isso é um prejuízo para a própria organização, perder talentos, né? Perder pessoas que tenham experiência, que praticam dioturnamente durante vários anos aquilo que a empresa, a organização executa e que dá uma bagagem significativa para a tomada de decisão. E o profissional também, porque ele acaba não tendo uma família que eu digo uma empresa, né? Uma tatuagem, sabe, na alma, no sentido
uma identificação.
Uma identificação. Então, as culturas mais avançadas, sobretudo no Ocidente, por exemplo, desculpa, no Oriente, né? Você percebe que a senioridade é um elemento diferencial e altamente, absolutamente respeitado pelas pessoas. Quando você vê aquela pessoa com experiência de anos de mesma empresa, e não interessa qual é o serviço, qual é o trabalho, qual é a empresa, isso tem um valor que não é financeiro. Sabe, são coisas que a gente dá valor em termos culturais. Eu trabalhei durante 35 anos naquela organização. Eu faço parte daquela organização. E aquela organização, evidentemente, também faz parte de mim, né? Ou seja, ela também me valoriza da mesma forma que eu valorizo ela. É uma troca mútua, né? É um caminho de duas vias. Então, isso tende a retornar porque dá mais solidez ao negócio, dá mais perenidade ao negócio. Não é possível imaginar uma empresa que queira viver para o resto dos tempos, né? Existir pelo resto dos anos, sem uma cultura desse tipo, onde valoriza os seus profissionais. A rotatividade, né? Esse turnover, tende a ser muito pequeno. Organizações que não busquem esse tipo de filosofia, não busquem esse tipo de condição, com certeza vão ter mais dificuldades, mais obstáculos e tendem a cair cada vez mais, a se desgastar, a encontrar dificuldades. É um mundo mais difícil, é um trabalho mais difícil, sabe? Então, eu acredito que já estamos nessa fase, é você durar, ficar, né, ser parte da empresa quase que a vida inteira, se possível, de estagiário a presidente.
Eu conversei com o Pablo David Vale, professor, doutorando em engenharia de produção e mestre em engenharia mecânica. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui na CBN.
Eu que agradeço.
Ele vai estar hoje à noite na PUC, o evento Modelo Classe Mundial de Produção. Vai falar um pouco mais sobre essa questão, que você ouviu aqui um pouco dessa discussão sobre a engenharia de produção.